processo sobre a tentativa de golpe de Estado, em que o pai dele foi depois condenado. O presidente da primeira turma do Supremo Tribunal, ministro Flávio Dino, agendou para 16 de junho o julgamento da ação penal contra Eduardo. Os ministros da primeira turma do STF vão decidir se ele será absolvido ou condenado. Mas eu acho que só por ser da primeira turma, o inferno astral do Eduardo, gente, foi um sorteio. E aí quem é o relator? Alexandre Moraes.
Não, eu acho que só tem...
Por causa do relator,
dois nomes.
A definição vai para a turma. A primeira turma é dele. Quem é a turma? Dino, Alexandre Moraes, de Moraes, Carmen Lúcia e Zanin.
Gente, tá difícil pro
Eduardo. Aí eu quero saber de vocês, qual vai ser, olha as opções. Ele pode ter a ficha limpa, suja, ele pode ficar inelegível, ele pode ter uma multa financeira significativa, ele pode ter uma emissão de mandado de prisão internacional, pode ser procurado até pela Interpol e, em última instância, pelo ICE.
O sonho do Alexandre de Moraes, né? Acho que o Alexandre de Moraes acorda todos os dias sonhando com isso.
Foi um sorteio, aí sai o sorteio. Relator Alexandre de Moraes, quando ele viu isso...
É um sorteio, esse sorteio tá muito interessante.
Esse sorteio, ele é antes, ele é...
Tudo bem.
Não, mas assim, é a base do...
Deixa de ser interessante.
Tem 11 ministros.
Ele é o relator da ação, do golpe, ele é o relator disso, então é puxado pra ele.
Tudo bem,
tudo bem.
Mas é má sorte pra ele de qualquer forma, né, Jess?
É uma má sorte, até porque... Não só nesta ação, mas em outra ação envolvendo a deputada federal Tabata Amaral, o ministro Alexandre de Moraes, convidado do casamento dela, ele julgou contrário a Eduardo Bolsonaro, impondo multas, sanções e favorável à deputada. Então já há um histórico de decisões contrárias do ministro Alexandre de Moraes a ele. Mas isso não seria um problema caso não houvesse no subtexto também uma acusação feita pelo próprio ministro ou outros agentes que Eduardo Bolsonaro seria o responsável por um dos piores momentos que o ministro Alexandre de Moraes passou, que é a imposição da Magnitsky, que é conhecida como a definição de morte financeira que foi feita pelos Estados Unidos ao ministro do Supremo Tribunal, já foi revogada, mas que custou e deu uma grande dificuldade ao ministro Alexandre de Moraes. Não me parece provável que alguém que te faz passar por isso seja alguém que você seja apto a julgar.
Suspeição. Eu não acho que... Eu não,
mas
acho,
isso caberia a ele próprio,
porque...
né?
Aí eu discordo um pouco, Jess. Acho que não teve o impacto que ele, que a família Bolsonaro, o Eduardo em específico, gostariam que tivesse a Magnitsky. Eu acho que o Alexandre de Moraes lidou muito bem e não atingiu como eles gostariam que atingisse. Ele ficou ali tranquilo, algum tempo depois foram lá e tiraram a lei. Esse processo que corre aí em paralelo, né, ao processo principal, era o processo do golpe. E aí o Eduardo começou com essas, olha, a gente tem contato aqui com os Estados Unidos, e aí foi feito um processo paralelo a pensado, né, ao processo principal, que investigava aí a possível ação do Eduardo em querer atrapalhar o processo principal, que era o processo de golpe.
Mas qual é a discordância?
Não, a discordância foi no que você falou da Magnitsky. Você falou assim, não, foi um momento difícil para o Alexandre de Moraes.
Claramente foi, é evidente.
Não, não acho que foi.
Imagina seus cartões estarem bloqueados, imagina se sofreu uma sanção.
Não me parece que afetou ele naquele momento. Ele não pareceu, pelo menos publicamente, ele não pareceu afetado.
A mulher dele ainda durou pouco.
Mas imagina, gente, mas fazer uma pergunta.
Tem um escritório muito bom.
Sim, mas assim, é porque o alarde que se fez na época do... Nossa, ele foi... A Magnitsky realmente é uma lei muito pesada.
Muito pesada.
Nossa, ele foi atingido
bloqueio
pela Magnitsky.
Mas nesse momento, peraí, eu estou entendendo errado, ou nesse momento o sofá inteiro está contra a Jess?
Não,
de certa forma,
o impacto não foi tão grande.
Eu acho que o sofá inteiro se volta contra a Jess.
Eu acho que o impacto não foi tão grande quanto o esperado. Eu lembro que na época, quando saiu a notícia de que ele seria afetado pela Magnitsky, foi assim, nossa, ele vai ser afetado pela lei mais pesada que existe atualmente em relação ao financeiro. E... depois daquilo veio essa onda
agora,
e não, nada aconteceu,
Eduardo,
no mundo prazo.
Foi até
ele
e logo depois
ele é bom de bastidores.
Pensa assim, não pensa que ele demonstrou. Primeiro, ele é claramente uma figura que sabe conter as emoções. Alexandre de Moraes é muito controlado nas ações que ele faz.
Sim, sim.
Aí tem um outro aspecto, a Magnitsky, ela é a morte financeira. Imagina o impacto dos seus investimentos bloqueados. Ninguém que opera no seu cartão de crédito pode, no seu cartão, na sua conta de investimentos, poder mexer com isso. E mais, envolveu também a família dele, quando ela também afetou a esposa de Moraes. Tanto que se você olha para as questões de bastidores, o ministro se mostrava bastante irritado com isso. Ele próprio, quando foi dito que ele foi atrás, lembra? Surgiu uma matéria dizendo que ele buscou o Galípolo, supostamente, para falar sobre Banco Master. Ele próprio falou não. É, a razão de ter isto eram as imposições da Lei Magnitsky. Por isso eu busquei o presidente do Banco Central. Então ele sentiu. Mas independente disso, o ponto aqui é uma pessoa que sofre e vê que sofre uma sanção por Eduardo Bolsonaro, julgar Eduardo Bolsonaro, ainda mais quando envolve seus familiares. Esta é a definição de suspeição.
A gente vai fazer um rápido break na rede de rádios.
Aqui nas Lojas 100, o preço baixo tá escalado.
Tem entrega cortesia, o melhor atendimento.
Tudo pra você vencer.
Geladeira Electrolux Corinox, 400 litros, frost-free, com tecnologia inverter. Nas Lojas 100, só 3.298 à vista. Ou 12, de 318,20 por mês. Super fácil no carnezinho. Lavadora Panasonic Branca, 15 quilos, com sistema ciclone de lavagem sem agitador. Nas Lojas 100, só 1.898 à vista. Ou 12, de 183,10 por mês. Aproveite.
Com o time das Lojas 100, você sempre ganha.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Dale, dale, que vai começar.
Tocou Rivaldo pra Denilson, pra Ronaldinho. Saiu o goleiro, ele bateu, é gol.
Tá chegando a hora. Faltam 7 dias para o maior espetáculo da Terra. Copa do Mundo FIFA 2026.
Na Jovem Pan.
Oferecimento Volksbus, o ônibus que leva a torcida brasileira. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Bota essa paixão pra jogo e consórcio Honda. É fácil e funciona.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
A número 1 do Brasil.
Jovem Pan.
Tides that I tried to swim against have brought me
organizações terroristas. Nós deveríamos fazer isso para tratar. E agora estamos de volta na rede de rádios falando sobre a pesquisa que falou que 55,9% das pessoas apoiam classificações de facções criminosas como organizações terroristas pelo governo brasileiro. E eu estou aqui relembrando uma fala que tive no dia que falamos sobre isso, de que, de fato, nós deveríamos ter tomado essa iniciativa e não aguardado que um país como os Estados Unidos o fizesse antes de nós.
Muito bem. Disse com toda a coerência a Ana Ehring, que também não concordou com o Henrique, que você não acha que o governo
mas
tem...
Mas também concordar
já...
com o Henrique também.
Você está pedindo demais.
O governo brasileiro deveria, Henrique, o governo sim falar, não, peraí, quem acha que é terrorista somos nós. E aí...
Eu
o pau que quebra
não,
logo.
Acho que não. Nem eles, nem nós
não,
tinham
também
que considerar
não.
como terroristas.
Também não
duas.
Como.
São vítimas, né?
Talvez a colocação vítimas. Como máfia, que foi o que colocado da outra vez, fosse algo plausível da gente executar.
Por que não terrorismo?
Agora, quanto terrorismo, não. Há quase que um consenso entre os especialistas de segurança pública que dizem que, isso aí não resolve
os
o problema.
Os especialistas, a gente tem visto.
O falou isso aí.
Que não resolve o problema.
Isso aí não resolve o problema.
Não, mas aí ninguém
isso abre um precedente. Os Estados Unidos fez essa consideração. Se nós também fizermos aqui, abre um precedente mais problemático ainda quanto a possíveis interferências internacionais.
Tá, não. Vamos lá, internamente.
A questão do terrorismo
não seria benéfico?
A necessidade para que você considere terrorista, além do terror causado à população e tudo mais, motivações políticas e ideológicas. Coisa que não está presente no PCC e no Comando Vermelho aqui
não
no
tem não tem política e ideologia não tem, presente não. No PCC e no Comando Vermelho?
Parênteses, mas política não tem?
Não tem o objetivo de derrubar o Estado à força?
Eles já fizeram isso.
Tem a questão de estarem nas entranhas do Estado. Vamos
não. Deixa eu voltar.
Não necessariamente agressivos.
Deixa eu voltar numa explicação. Não, imagina, o Comando Vermelho e o CV e o PCC são super pacíficos. As pessoas que estão sob jugo deles que o digam, né? Mas assim, existe dois tipos de tomada de poder por essas facções. Uma que é mais verticalizada, que é feita pelo PCC, onde ele entra nas entranhas aí do Estado, se infiltra nas organizações políticas, nos poderes, empresas, na própria política em si, nos órgãos, enfim, que é a que a gente chama de verticalizada. E existe a horizontalizada, que é a mais praticada pelo Comando Vermelho, que eles vão ali e tomam um território, e aquele território pertence ao Comando Vermelho, e ali só valem as regras do Comando Vermelho. Ali o Estado já não existe mais. Ali você tem que comprar o Wi-Fi do Comando Vermelho, o gás do Comando Vermelho, seguir as regras do Comando Vermelho.
Descer quando
exatamente,
pode.
Abaixar os vidros do carro, entrar sem capacete. Então ali o Estado já não entra, já não existe Estado. Então a gente já tem uma tomada de território por um grupo terrorista dentro do Brasil. A classificação como organizações terroristas pelo nosso país ajudaria com que o Estado brasileiro pudesse retomar esses territórios dominados pelo Comando Vermelho, por exemplo.
A lei vigente sobre o que define terrorismo no Brasil é de 2003, inclusive governo de quem? Dilma Rousseff. No seu artigo 2º, ela coloca: o terrorismo consiste na prática de um ou mais indivíduos de atos previstos neste artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo perigo à pessoa, patrimônio, paz pública ou incolumidade pública. Por que que o PCC e o Comando Vermelho se enquadram aqui? Bem simples, discriminação. Porque é discriminação de quem faz ou não parte daquele grupo, daquele clã, daquela organização, e os demais são suas vítimas. Eles são, num sistema hierárquico não constitucional, sem nenhuma validade pública, eles são quase como súditos daquele crime organizado, daquela entidade, daquele grupo que manda no país, que manda naquela localidade. Então, se enquadra, mesmo na legislação vigente, eu acho que já se enquadra. Mas, lei se muda. Houve um projeto para o enquadramento do PCC, do Comando Vermelho e outras organizações como grupos terroristas no Brasil. O governo rechaçou essa medida. Os Estados Unidos incluiu nas organizações terroristas e tem, Henrique, que ser uma organização terrorista. Porque o que eles fazem com os brasileiros é puro terror. Quando a gente pega Estado Islâmico, quando a gente pega Al-Qaeda, quando a gente pega esses grupos que normalmente as pessoas sabem do terrorismo, a própria FARC, nós vemos que existe um componente de violência estrutural e de subjugar aquela população, que é exatamente o que o PCC e o Comando Vermelho faz no Brasil. Então, assim, é uma situação que critica os Estados Unidos por adicionar, fala de soberania nacional, mas ignora que a nossa população não tem soberania, que quem manda no Brasil hoje, infelizmente, em muitos cenários é o crime. E mais, o enquadramento como organização terrorista ajuda nos combates financeiros que acontecem nos Estados Unidos. Quer um exemplo de um suposto grupo aí que ajudou bastante o PCC? A REAG, com carteiras de investimentos que também, em muitos momentos, podiam operar lá fora. Essa medida endereça esse problema. Muito não bom. Resolve, mas
a endereça. REAG, sofisticadíssima. Imagina a sede da REAG. Lembra alguma coisa de crime? Lembra alguma coisa de ladroagem?
Tá lá na Faria
roubalheira?
Lima, né?
Faria Lima. Agora, o fato é o seguinte, sendo organização criminosa, sendo bandidagem, sendo o que for, organização terrorista, o que for, o fato é que a população não aguenta mais. Não. Quero mostrar para vocês um áudio divulgado pela Secretaria de Segurança Pública lá de Alagoas, que mostra uma conversa. Gente, olha que absurdo. O chefe da facção criminosa Comando Vermelho, lá em Alagoas, conhecido como Nem Catenga, olha o nome do cara, Nem Catenga, pedindo apoio político a um influenciador e pré-candidato a deputado federal, Patrick de Almeida Silva, chamado PTK. Nem Catenga, tomando liberdade de pedir um apoio político. Vamos ouvir, temos, manager, vamos ver um trechinho, vamos ver um trechinho.
A comunidade e eu, entendeu, mano? O missionário, vamos precisar do seu apoio mais uma vez. Entendeu? E contamos com você, entendeu? Já para adiantar para você o que é o que se trata, entendeu? Para você não ficar com interrogações, entendeu? E outra coisa, algum detalhe, eu vou conversar com você pessoalmente. Viu? Eu queria ver com vocês se nós podemos estar contando com vocês 100%, irmão. Entendeu? 100% aí para nós ter uma voz ativa maior e trazer os benefícios a qual a comunidade almeja, entendeu? Com pessoas nossas que, não vai, que vai nos representar, né? Verdadeiramente, como você sabe. E outra visão eu passo para você pessoalmente, entendeu? É para você entender, porque após essa eleição, ainda as próximas, o missionário não quer mais saber de política, entendeu? Então, assim, nós vamos ter que ter um representante nosso aí.
A gente sente e conversa, mas independente eu vou estar aberto, porque eu não tenho outro político para apoiar, tá ligado? Pode ficar tranquilo, pô. Não vou apoiar ninguém, não. Se eu tiver de apoiar, se eu tiver melhor, é vocês, pô. Não tem apoiar ninguém, não, pô. Político nenhum nunca me ajudou. Agora que eu tô na mídia, todo mundo, eles querem. Então, eu vou estar pela favela, pô. Minha intenção é essa.
É, gente, então...
Parece aí, que eles sabiam o que o Henrique tinha falado.
Qual a diferença, então, do Hezbollah, que é um partido lá no Líbano? Qual a diferença da FARC colombiana, que é um partido chamado Comunes, lá na Colômbia também? Então, pode ser. Eu acho que...
São organizações. Sim, eu acho importante ressaltar o início da fala dele, que ele fala assim, olha, nós viemos pedir aqui sua ajuda mais uma vez. Ou seja, não é a primeira vez que eles estão fazendo esse tipo de negociação. E a gente vê o cara é pré-candidato a deputado estadual por Alagoas, né? E tá aí já negociando diretamente com o líder do Comando Vermelho para possíveis negociações futuras quando ele tiver num cargo político. Isso é o que a gente chama, que eu havia falado anteriormente, de ocupação verticalizada, que é eles entrando dentro da política. E aí a gente tem também um exemplo recente no Rio de Janeiro, no norte do Rio de Janeiro, em que o Comando Vermelho entrou na Pavuna, né, e com fuzis e simplesmente falaram assim, tomaram dois condomínios e falaram assim, olha gente, a partir de agora vocês vão ter que pagar aí um aluguel de R$300 por mês, porque o Comando Vermelho quer, porque o Comando Vermelho dominou essa área, a gente tá com fuzil aqui, ou vocês aceitam, vocês vão ser fuzilados. Não. E essa é a ocupação horizontalizada.
Eu adoro Tropa de Elite. Uma das cenas de Tropa de Elite, quando mostra a estrutura política no segundo filme, mostra ali como existe um uso das comunidades, das favelas, em prol da eleição de determinados deputados estaduais e federais. Podíamos falar que isso é ficção, mas aí nós precisamos lembrar que o presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar foi preso por suposto envolvimento com o Comando Vermelho. E também com outro deputado, TH Joias, que seria também uma dessas pontes, segundo as investigações apontam, do Comando Vermelho dentro da política. Isso não é ficção. É como se Tropa de Elite tivesse feito o roteiro e nós, em muitos momentos, encontrássemos nessas investigações da Polícia Federal e dos determinados entes uma realidade muito triste do Brasil. É fato, o crime organizado está na política. Você pode ver vários outros casos, várias outras situações. E quando nós falamos que é uma organização terrorista, normalmente o governo está falando assim, mas não é ideológico. Espera, eles estão elegendo o candidato, mas não é ideológico? Me parece contraditório. Esse áudio desmonta a narrativa que o Henrique e a turminha dele querem que o Brasil acredite.
O Henrique vai falar daqui a pouco, mas eu queria só lembrar que hoje é um feriado, começou aquele tempo nublado e tal, e muita gente acaba assim à disposição necessária para enfrentar o feriado. Não é só por causa do frio, não é por causa também do tempo, pode estar calor, pode estar o que for, mas aí fica aquela dor chata nas costas, aquele joelho estalando. E eu vou te dizer uma coisa, eu tô aqui com o Daniel, eu quero te contar que eu já te falei que meu pai, doutor Dalai, usa o magnésio e eles estão em São Paulo. E eles falaram assim, eu vou ter disposição para caminhar na Paulista, eu vou ter disposição para passear em São Paulo. Por quê? Por causa do magnésio.
Por causa do magnésio.
Eu tenho muita alegria de dizer, como jornalista que sou, como jornalista que fala sobre informação útil, sobre saúde e qualidade de vida, e falar do magnésio. Esse santo magnésio, mineral de todas as horas, Daniel.
É verdade, isso,
essa Fernando. Dorzinha que nós estamos falando, essa indisposição que nós estamos falando, ela tem a ver também com a falta de magnésio?
Tem, está totalmente ligado com a falta de magnésio.
É um negócio que dói tudo.
É muito ruim, é muito ruim. A parte boa de quem usa é esse resultado que você acabou de falar, e que o seu pai está podendo vir aqui, veio para São Paulo. Eu conheço pessoas que deixou de fazer uma viagem para acompanhar o nascimento da neta no Canadá.
Ela por incapacidade.
Eu não consigo ficar tanto
pois
tempo.
Meu pai
não
minha
dá para fazer uma viagem.
O doutor Dalé é dona Sara, 86 anos, 85 anos, viajam com disposição.
Olha aí.
Claro que às vezes falta, mas o magnésio ajuda nessas horas. Ó,
se você é uma dessas pessoas que vive reclamando, ah, dói o meu joelho, dói as costas, outro tipo de dor que incomoda demais, que é a enxaqueca. Gente, a enxaqueca é terrível. Se você toma remédio, daqui 2 dias tem que tomar remédio de novo e assim vive um ciclo de dependência de medicamento. Faça uma experiência de usar esse suplemento. Não é um magnésio qualquer. Ele é uma fórmula, na verdade, exclusiva da Lírios, que fez uma fórmula com 5 magnésios. Além desses 5 magnésios, o detalhe é quelato, são magnésio quelato. Seu corpo absorve aquilo que você ingere. E a diferença vem. Por isso que eu sempre falo, faça um desafio. Esse aqui da Lírios, anota, 7 dias. Eu vou usar por 7 dias, toda noite 2 cápsulas. Você vai ver. A diferença é enorme, você dorme melhor, acorda melhor, seu intestino funciona certinho.
Isso que eu ia te perguntar, com relação à insônia, que é um problema para milhares de brasileiros. Ele vai ajudar, já que ele dá disposição, como é que ele ajuda também na insônia?
Ele ajuda na insônia nessa questão que ele estimula o seu corpo na produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, a partir do momento que você toma 2 cápsulas à noite, você consegue atingir o sono REM. As pessoas voltam a sonhar. Você acredita? Esses dias eu falei com uma pessoa que eu dei um pote de magnésio pra ele. Depois de uns 15 dias eu encontrei com ele. Nós fomos fazer uma gravação, eu encontrei com ele. E eu falei assim, e aí, tá sonhando? Ele arregalou o olho assim, na hora que ele começou a... Passou na cabeça dele e falou, caramba, eu tô sonhando. E ele não sonhava muito
tempo. E é melhor, é sonho colorido, não é sonho preto e branco, não.
Exatamente.
É a melhor qualidade de sonho que tem, é o sonho colorido.
O Instituto do Sono, ele desenvolveu um estudo e ele mostra que o resultado é assim. Quando você lembra do que sonhou, é bom. Quando você lembra de cores no sonho,
aí é maravilhoso.
Ainda.
Mas eu entendi. Agora vamos entender melhor. Eu já te perguntei, eu quero te perguntar de novo. Você toma o magnésio?
Sim.
Então você é um homem corajoso.
Sim.
Corajoso o suficiente para fazer o programa. Eu quero 1 mês de graça. Para quem está acompanhando a gente, no Brasil, no mundo, pelo rádio, por todo lugar, 1 mês, Daniel. Vamos lá.
Vamos fazer
essa promoção. Um mês pra pessoa ver e entender.
Até porque não tem como falar não pra você pedindo aqui, ó, 1 mês de graça pra quem ligar agora, 0800-787-3030. A ligação é gratuita, tá vendo? Quem tá assistindo, não vale o QR Code. Se você apontar aí pro QR Code, não vai valer a promoção. É pra quem ligar, 0800-787-3030. Você vai ligar, vai ter frete grátis para todo o Brasil. Você vai pagar preço, ó, atenção, preço de fábrica. Você vai pagar só 20% do valor. Aquele descontão que os outros laboratórios dão para grandes redes de farmácia, a gente dá para você. É direto no telefone. 0800 787 3030. Você vai ganhar uma cafeteira portátil. Quem está assistindo está vendo aí. Olha que lindo. Faz um cafezinho expresso quentinho em qualquer lugar. Vai ganhar a creatina premium. Isso aí para fortalecimento de massa magra. E vai ganhar um mês de graça. Para que é esse um mês? Para você usar ou para dar para alguém que você ama e quer ver ficar bom, quer melhorar em um mês.
Muito bom.
Faz experiência, mas tem que ligar.
Isso, e marca o dia de hoje, né? O dia que está começando, dia de Corpus Christi. Boa. Maravilha. E eu só digo três coisas? Ligue. Falei, foi seis.
Pronto.
0800-787-3030.
Abraço.
Na sua saúde. Vamos lá, então, seguindo no nosso sofá da discórdia democrática, a gente está te perguntando. Você acha que nessa negociação toda tem a história do Pix aí, que está na mesa política, na mesa da negociação, mas tem tanta coisa. Tem organização criminosa também sendo enquadrada como organização terrorista. E aí, como é que a gente pode lidar com tudo isso? Será que o Pix entra nessa disputa? Quero muito saber a sua opinião. Vamos colocar o Pix na mesa? O Pix é brasileiríssimo, né? Acho que o sofá concordou que no, né? Yes ou no?
No.
Pix no. No, Henrique.
No. Você Pix,
que... no. Você acha que
dá pra lá.
É, to export, ok, mas pra vender, não, entendeu?
Ah, exportar, não.
O Lula até falou, eu vou vender pra quem quiser, mas não tá falando do Pix.
Mas não é dele, né?
Ele falou, vou pra
vender.
Banco
Central, vamos
deixar. Preocupado. Claro. Não, nem pra vender, eu acho que eu sou tão entusiasta.
Não, vou vender, não. Exportar
tecnologia.
Exportar tecnologia pra gente. Não, a gente ficar com a gente mesmo.
É bom.
Tem que dividir,
nós estamos... Agora, o PCC usa o Pix.
Ah, com certeza. Né?
O PCC entra na Faria Lima, né? Então seria uma forma também.
O PCC deve usar cheque até hoje.
Cheque existe.
Existe.
Já viu um papelzinho que você assina, põe o preço, assina seu nome.
Mas então, a gente tem hoje uma conversa com um prefeito importante aqui da região metropolitana de São Paulo, falando sobre enfrentamento à violência. Ele já está conosco, o Ellen Manager? Ele está se conectando. Lá, gente, aconteceu um negócio muito importante. É Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba.
Para os íntimos, Itaquá.
Palavra. Mas é um município de São Paulo que tinha um índice de criminalidade altíssimo. O prefeito já foi delegado, prefeito pelo segundo mandato, e foi eleito com um dos maiores índices de aprovação. Ele foi talvez o maior resultado mais positivo no segundo turno, entre as cidades que tiveram segundo turno, porque ele... praticamente resolveu isso armando a Guarda Civil Metropolitana. Armando, colocando lá um poderio muito grande. A Guarda Civil Metropolitana virou quase uma polícia militar municipal. Eu já sei que ele não concorda, o Henrique não concorda com isso.
Mas funciona.
Mas funcionou, Henrique. O que você pode dizer de uma medida dessa, já que a violência é algo que atormenta a nossa vida?
Se funcionou, ok, né?
Ah, você concorda com o prefeito?
Não. Você não vai falar tadinho dos bandidos, os moços que roubavam o pessoal, não.
Essa ideia de que tem um coitadismo não corresponde à realidade.
Não, mas e quem fala que a gente é vítima do usuário?
Não corresponde à realidade.
Mas ele está discordando do presidente Lula,
ok. Primeira vez, hein?
Aleluia.
Estou discordando.
Presidente
Lula recentemente disse que tem sim a necessidade de você fazer o combate ao crime organizado com a força necessária.
Mas para que ele seja... Uma coisa é dizer, outra coisa é fazer.
Isso eu concordo. Agora, isso é isso que eu ia falar, mas quando que ele vai começar? Porque esses dias ele falou que a semana passada...
Que ele precisa de mais 4 anos, 20 não foram suficientes.
O que eu não acho que é plausível é a gente usar unicamente a estratégia belicosa, né? Vamos dizer assim.
Isso,
como forma de solução.
Funcionou.
Porque no curto prazo, beleza, isso aí funciona. No curto prazo é o que dá pra fazer. Agora, no longo prazo, a gente precisa fazer em paralelo atitude.
Ninguém discorda disso. Eu sou uma entusiasta que o Partido dos Trabalhadores coloque o Henrique na presidência do partido.
Porque
ele tá caminhando para um uma coisinha melhor ali já.
Esse prefeito,
redução da maioridade penal, ele é favorável.
Olha só.
Polícia municipal armada, ele é favorável. Seja bem-vindo.
O traficante para ele não é vítima do usuário.
Olha, o prefeito tem medidas pouco ortodoxas, eu acredito até do ponto de vista do Henrique.
Meio buqueles.
Tem um tipo um caveirão, sabe aquele carro? Ele tem um parecido que se chama Tempestade. Ele chega assustando, Tempestade. E aí ele diz: depois da tempestade vem a tranquilidade. É, ele resolveu assim.
A segurança pública é onde mais dói no brasileiro hoje. Você sair na rua, não ter segurança de que você vai voltar com o seu celular, de que você vai voltar vivo pra casa.
Mas eu tô curiosa pra saber o que ele fez.
Então, gente, olha, eu só quero dizer o seguinte. Ele registrou o índice de homicídio 43% abaixo da média nacional. É o delegado, prefeito barra delegado, Eduardo Boigues. A gente vai falar com ele, sabe quando? Depois de um intervalo rápido na rádio e na TV.
Ah,
é daqui a pouquinho que a gente está de volta.
O segredo já vem.
Jovem Pan, Morning Show. Ainda bem que tem.
Ainda bem que tem.
Ainda bem que tem o nosso amor pra celebrar. Ainda bem que tem Loja 100, o estante pra guardar
dentro do meu coração.
Sei que posso confiar
em cada recordação.
Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem.
Ainda bem que tem
Loja 100, sempre tem amor também. No dia dos namorados, Loja 100.
Jovem Pan Morning Show.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Todo dia. Você fica por dentro de tudo que acontece no país e no mundo. Na rádio que tem opinião. O melhor humor do Brasil. A música que você curte sem perder a informação e a credibilidade do grupo Jovem Pan. Notícias, esporte e entretenimento. Tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser. Esta é a Jovem Pan. A número 1 do Brasil.
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Change. Baby, if you owe me, then all of this will go away.
family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I do see though. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I do see though.
Voltamos agora para a Rede Rádios. Nós vamos falar já já com o prefeito de Itacoaxetuba, que é um caso de sucesso em termos de segurança pública, depois que ele passou a permitir que a Guarda Civil Municipal ande armada.
Não só isso, a questão de andar armada já vem de uma resolução do STF, acho que 2003. Início dos anos 2000, né?
Que BH foi caso disso.
2025. Teve uma tentativa de desarmamento das guardas. Não vou lembrar o partido, mas eu chutaria. O PT, o pessoal. Eu imagino que é o partido armado, mais à esquerda.
É que alguém que vai defender o bandido é mais o mesmo.
Eu concordei. Você concordou. Você está bem, bem MBL. Você está muito MBL.
Está muito centro-direita.
Está dominando ele com a minha aura.
Não, que centro-direita, pô. Não há um problema aqui.
Eu te acho meio centro-direita.
Eu acho também.
Está estranho.
Não tem o problema de
andar armado.
Ciro.
Também não.
Ciro.
Bolsonarizou, né?
Ciro Gomes ou Nogueira?
Não tem problema em andar armado. O problema é como é que a força do Estado é empregada.
Vamos matar nossa curiosidade? Vamos perguntar. Qual a sua pergunta? O que você falou?
Estou ansioso agora.
Tem problema em andar armado. Tem problema em como o Estado utiliza a força.
Então você quer perguntar? Se você vai fazer a primeira pergunta. Ah, vamos então. Na janela do nosso Morning Show, doutor Eduardo Boigues, prefeito de Itacoa. Está acompanhando aí, né, prefeito? Bem-vindo ao nosso Morning Show. O senhor está acompanhando a discussão aqui do nosso sofá?
Sim, bom dia a todos, Geraldo Fernando Alves. E todo o pessoal do estúdio aí, prazer falar com vocês. Meu nome é Eduardo Boigues, estou no segundo mandato aqui na cidade de Itacoaxetuba. Nós fizemos um bom primeiro mandato, fomos reeleitos com 93% de votos válidos. Em cidades que têm dois turnos, que são mais de 200 mil eleitores, nós tivemos o maior percentual do país, fruto de um trabalho incansável aqui, de manhã, tarde e noite, principalmente aí na segurança.
Muito bem. A gente está falando Boigues, mas se falar Boigues, o senhor olha também, né? Porque a gente está falando Boigues, né? Mas estamos chamando aqui Boigues. O Henrique, nosso herói de todas as resistências, tem aqui o privilégio da primeira pergunta para o senhor.
Eu tinha comentado a respeito da Guarda Civil, né, estar utilizando armas, e até aí, ok, há uma permissão para isso e tudo mais. Mas qual que é o emprego da força da Guarda Civil a partir do momento em que ela passa a estar armada para essa estratégia de combate à criminalidade na cidade e tudo mais?
Olha, eu vi vocês batendo um papo rapidinho entre direita e esquerda. Eu acho que todo mundo, independente da ideologia político-partidária, nós precisamos de segurança nas ruas. Esse que é o nosso lema aqui. A gente trabalha para quem votou e para quem não votou. Então, nós éramos uma cidade, em 2001, só para vocês terem uma noção, nós tivemos 209 assassinatos, ou seja, praticamente dois terços de um ano. Nós éramos conhecidos como Itacoaquistão na época. Poucas empresas, empresários, comerciantes queriam vir se estabelecer e vir morar na cidade. Então, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, o que está aparecendo na tela aí é o nosso caminhão tempestade. Nós tínhamos também um problema de pancadão de fluxos, que gerava muita questão de criminalidade como tráfico de drogas, prostituição. E aí a gente fez essa aquisição desse caminhão tempestade. Na época, algumas pessoas quiseram falar que seria opressão à periferia. E pelo contrário, nós nunca precisamos utilizá-lo. Hoje, nos finais de semana, a gente trabalha sempre de maneira preventiva. Basta ele rodar nos finais de semana nas zonas periféricas ou nas ruas que tinham o costume de ter esses fluxos. E aí vamos com os abatedores. Com o pessoal de moto, nós investimos e compramos, adquirimos mais de 40 viaturas para a nossa Guarda Civil Municipal, motos, drones, radiocomunicadores, colete balístico para a proteção individual dos nossos GCMs, também compramos 70 CTTs, parece um fuzil. Então, isso impacta muito a questão de visibilidade, porque nós trabalhamos muito a questão preventiva, ostensiva, visual, para que a gente possa diminuir cada vez mais a repressividade com relação aos crimes, porque depois que ele acontece, e aí já fica difícil a nossa atuação. Então a gente fez um investimento pesado na Guarda Civil Municipal de Itacoaxetuba. Para vocês terem uma noção, em 6 anos que nós estamos aqui como prefeito, é o 6º ano, mas eu trabalhei com 10 anos como delegado de polícia. Eu criei um setor de homicídios na cidade, e nós reduzimos mais de 80% na época, nos últimos 10 anos. Isso deu um impacto muito grande no município, sem matar e sem balear nenhuma pessoa em Itacoaxetuba desde a época de delegado de polícia e agora a nossa Guarda Civil Municipal. Por quê? Porque a gente trabalha de maneira inteligente, uma polícia comunitária próxima à população que confia hoje na Guarda Civil Municipal, faz as suas denúncias e de maneira inteligente a gente vai e resolve o crime até antes dele acontecer.
Muito bem, prefeito, o Matheus também quer conversar com o senhor. Eu queria que o senhor também falasse sobre a ideia que o senhor teve, que foi barrada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O senhor queria que a guarda passasse a chamar polícia, né? Desse esse nome de polícia, até como uma questão de autoridade também. Mas o senhor responde essa e também a pergunta do nosso Matheus, por favor.
Bom dia, prefeito. Estão até conectando aqui com a pontuação do Fernando. O senhor trabalha aí, aponta algumas questões, até diria, quase que comportamentais, né? Colocando aquele potencial bandido ou alguém que já cometeu crime com um medo maior de cometer crimes, já que ele tem aquela sensação de eu serei punido, né? Tem alguém armado aqui perto, tem quase um tanque de guerra passando aqui perto e isso me dá um medo. Mas eu queria saber em relação ao número de prisões também efetuadas, se esse número aumentou ou se realmente só esse, quase que um antirreflexo, né? Só esse ato prévio de intimidar e de gerar aquela sensação de você ser punido, entre aspas, tá? Entendo assim, foi suficiente para alcançar essa redução.
Bom, realmente a gente teve uma atuação nos dois campos. Preventivamente ajudou demais na queda de alguns índices, por exemplo, feminicídio, a questão dos bailes funk, o tráfico de droga. A gente aumentou o número de prisões em flagrantes porque a gente teve uma incursão maior nos pontos periféricos, nos pontos de incidência, nas biqueiras que tem às vezes um em cada canto da cidade. É complicada essa questão do número de pontos de vendas de droga. Isso não é em Itacoaxetuba, em toda a Grande São Paulo, no Brasil. Questão de uma legislação fraca que a gente precisa melhorar, porque chega, por exemplo, a lei nova de tráfico de drogas, que prevê e criminaliza o tráfico de drogas, quando é na primeira vez em que o indivíduo comete o crime, ele tem uma redução já de 2/3 da pena. Então, normalmente, na audiência de custódia, ele já não fica preso. Então, o que nós fizemos? A prevenção melhorou demais os índices criminais, mas também tivemos um índice elevado de prisões efetuadas, principalmente no tráfico de drogas, tendo em vista o nosso aumento de incursão, de investimentos dentro da Guarda Civil, para que a gente focasse nesses pontos aonde, onde a pessoa, o dependente, uma vez que acaba seu recurso e ele precisa sustentar o seu vício, ele acaba reincidindo na prática delituosa para que ele angarie o recurso necessário para comprar sua droga. E o tráfico de drogas cada vez aumentando mais, aumenta também a questão das incidências de outros crimes, como furto, roubo, prefeito, enfim, que aumenta diariamente.
Prefeito, mas a gente queria também abordar essa questão do conceito da Guarda Civil, que ela é uma zeladora do patrimônio, né? A gente falou aqui no sofá que até pouco tempo existia a determinação de que o guarda civil não usasse armas. Isso mudou, não tem tanto tempo. O senhor não acha que corre um risco da gente ali, como população, né, cidadão que somos do Brasil, a gente confundir um pouco a função do que é a polícia militar, do que é a guarda civil? Isso fica tudo misturado dentro de uma comunidade da cidade?
Fernando, eu vou te fazer uma pergunta aí para todos vocês. A população, na Constituição Federal, dispõe que, lá tem a determinação que antigamente a Guarda Civil Municipal, né, das cidades, eram responsáveis pela proteção do patrimônio. A Polícia Militar, o ostensivo, o policiamento ostensivo e administrativo para preservação da ordem pública. E a Polícia Civil entraria no crime após somente ele ocorrer, que aí faria a investigação e seria a Polícia Repressiva. Mas o cidadão aqui fora, e essa é a minha pergunta, você acha que ele está preocupado nessa diferenciação, quem vai fazer a minha segurança? Ah, se eu ligo para a CGCM, se eu ligo para a Polícia Militar, se eu vou na Delegacia de Polícia, ele quer a segurança efetiva. Ela quer realmente sair de casa, ele ter seu patrimônio preservado, seu aparelho celular, a sua vida, a sua dignidade, enfim, seus costumes. Então, o que nós fizemos? A gente pleiteia muito pela essa questão da credibilidade da Guarda Civil Municipal. Por quê? Porque quando ela, em 2013, foi aprovada uma lei federal em que deu a permissão do guarda andar devidamente armado, não só para sua proteção pessoal, mas da nossa sociedade, e foi uma lei na época do governo Dilma, acreditem, hein? Ela era ainda presidente da República, ela sancionou essa lei. E isso veio a calhar, porque a segurança pública, ela é necessária. E a Polícia Civil e a Polícia Militar não estão dando conta do recado sozinho. Então, por que não receber, acolher mais uma instituição forte, como a Guarda Civil Municipal, que todos os prefeitos estão investindo, porque o Estado, às vezes, não dá conta do tamanho do recado e da criminalidade aumentando cada dia mais? Por que não acolher a Guarda Civil Municipal? E aí, o que nós fizemos? Porque quando ela vai abordar, ainda a sociedade, muita gente, olha para o Guarda Civil e fala assim, ah, descredibilizando ele, ô seu guardinha, vai cuidar de patrimônio público, vai lá da UBS, vai para a escola, você não tem que me abordar, você não tem o direito de proceder a uma revista pessoal. E, na verdade, o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu o poder de polícia, que ela é um policiamento devidamente ostensivo e pode andar armado. E quem pode o mais, pode o menos. O que nós pensamos? E nós somos a primeira cidade no país a instituir a nomenclatura Polícia Municipal. Porque quem pode andar armado, fazer policiamento, fazer proceder revista, abordagem e efetuar prisões em flagrante, pode ser chamado de polícia, concorda? Então, ou seja, quem pode o mais, pode o menos. Nós aprovamos aqui a lei e foi a primeira a ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Tivemos uma barragem no TJ, aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, recorremos, fomos para Brasília e perdemos também. Mas é uma incongruência. Quem pode fazer policiamento, por que não pode ser chamado de polícia municipal? Essa que é a nossa... A gente ficou aí incrédulo, perdido, chateado que nós perdemos essa questão da nomenclatura, que seria muito, muito bem-vindo para todas as guardas civis municipais
do país. Pois então, mas fica a discussão. É assunto para colocar, como diz a Jess, pano na caçamba, não, é piqui na caçamba. É pano para manga e piqui na caçamba, fala Ana Ering. Agora, Ana Ering, quer perguntar, prefeito?
Prefeito, nós estávamos conversando aqui antes um pouquinho a respeito da verticalização do crime, né? Que é quando ele se infiltra dentro da política. E eu queria saber se, além dessas ações práticas com a GCM, você também tomou alguma ação para blindar a infiltração do crime dentro da máquina pública.
Ana, vou falar uma coisa para você, é preocupante, a sua questão, a sua pergunta é maravilhosa, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje o crime organizado está diminuindo cada vez mais a incidência dele, às vezes nas ruas, salto a banco, essas coisas todas que antigamente eram meio necessário para poder angariar recursos ilícitos, eles estão praticando exatamente essa incursão dentro das cidades, adquirindo empresas de fachada com boas documentações, porque com a lei nova de licitação, antigamente você analisava pela lei antiga a documentação da empresa antes, para depois ocorrer o quê? O pregão eletrônico. Agora não. Eles têm o pregão eletrônico, a nova lei institui o pregão eletrônico primeiro, para depois analisar a documentação dessas empresas. E essas empresas, às vezes, mesmo sendo de fachada, têm boa documentação. Então, como que você vai barrar hoje, por exemplo, uma pessoa que joga o preço lá embaixo, a empresa desce o preço, mergulha, para poder ganhar um contrato dentro de um ente público... depois você vai analisar a documentação, já foi, porque ela é boa, você não consegue mais desclassificá-la. E aí, quando viu, qualquer hoje autoridade, chefe de executivo, fica com as mãos ali atadas com uma organização criminosa dentro de sua própria gestão. Então, o que a gente faz hoje? A gente começa a análise dessa documentação. Eu já tive questão que eu tive que revogar a licitação aqui pública, para vocês terem uma noção. Quando eu peguei o contrato social de uma organização de saúde, OS, né? OS de saúde, Organização Social de Saúde. Quando você olha, aí você começa a analisar quantas alterações contratuais tiveram nos últimos anos, passa de fulano para ciclano, quando você olha e você vê que realmente já nitidamente, e aí a gente consegue começar a consultar, hoje tem o chat GPT, tem inteligência artificial, sim, tem os meios que a gente possa, através da própria internet, aberto ao público, da gente fazer as consultas, e a gente vê que tem pessoas estranhas, pessoas... com antecedentes, pessoas mal relacionadas por trás. Então a gente hoje se blinda fazendo todas as pesquisas necessárias e hoje eu posso te falar, uma das poucas cidades que hoje ainda não tem organização criminosa é dentro dos contratos da cidade de Itaquaquecetuba.
Bom, prefeito, quero agradecer muito a sua participação, desejar um ótimo feriado aí para o senhor, mas quero dizer o seguinte, combater o crime em Itaquaquecetuba é fácil, difícil é vir sentar no sofá aqui e o senhor está convidado a encarar o nosso sofá da discórdia, quero ver se o senhor tem coragem para isso, tá bom? Está feito o convite. Fernando,
Para mim vai ser um prazer estar aí com vocês. Obrigado, tem muito o que fazer também aqui. A gente ainda continua combatendo o crime todos os dias, os roubos, enfim, infelizmente, motociclistas. Mas a gente um dia ainda vai ter mais paz aqui, se Deus quiser, em Itacoaxetuba.
Muito bem, vai encarar a Jazz, vai encarar o Henrique, vai encarar a Ana, Matheus. Hoje eles estão bonzinhos, porque é Corpus Christi. Mas se eu vier no dia normal aqui, o senhor vai ver, tá bom? Valeu, prefeito,
um
muito
prazer,
obrigado.
Muito obrigado pela oportunidade. Bom feriado. Valeu, um abraço aí a todos vocês, ótimo feriado.
Valeu. E a gente segue aqui no Morning Show acompanhando o programa, né, a programação, né, da participação dos políticos na Marcha para Jesus, que é um grande encontro anual, reúne milhares de fiéis em São Paulo, expectativa de 2 milhões de pessoas pelas ruas. E no Ceará, a presença de pré-candidatos numa missa gerou muita polêmica. Missa famosa por lá também, é missa que faz parte desses preparativos das festas juninas, né, dos santos juninos. Então, era um momento muito especial. E o diácono Rafael Hernandes, gente, deu uma bronca nos fiéis que gritavam nomes de políticos durante a missa de Santo Antônio. Quem estava na igreja? Quem? O ex-ministro Ciro Gomes e o governador do Ceará, Eumano de Freitas, que é do PT, o Ciro Gomes, do PSDB. O diácono foi firme e disse que igreja não é lugar para politicagem. E eu estou te perguntando, vocês concordam? Política e religião é igual água e óleo, não se misturam? Vamos ver o que disse o religioso.
Povo de Deus, vocês não estão em casa, vocês estão na casa de Deus. Casa de Deus é a casa de Deus. Igreja não é lugar para politicagem. Casa de Deus é a casa de Deus. Peço em nome da igreja, cesse, por favor. Casa de Deus é casa de Deus. Respeito a Deus acima de tudo. Acima de tudo e de todos. E de qualquer homem.
Bom, eu vou direto para o Matheus, que é o nosso representante aqui, né, mais próximo que o sofá tem da Igreja Católica, de onde é também o diácono. O que você acha, Matheus?
Mais do que certo, né? A gente bate tanto aqui no sofá, eu particularmente, sobre essa questão do político de estimação, idolatrar político. Rafael, diácono, parabéns pela sua postura. A gente precisa de mais religiosos assim, não só na Igreja Católica, mas em todas as vertentes.
Quando você fala político de estimação, você está querendo dizer o quê para quem aqui?
Pessoa que tem porta-retrato político na cabeceira da cama, né, Fernando? Aí eu não tenho um pôster de político. Se amanhã tem cometer crime, tem que ser punido.
Nem sim que
agora
ganhou o meu.
Eu joguei fora, né? Graças a Deus.
Nem peguei.
Então, assim, que absurdo a gente ver as pessoas gritando o nome de político dentro de igreja. Pelo amor de Deus, gente.
A Ana tem político de estimação também.
Ela tem.
Jamais. Não tem. Jamais.
Vou nem citar.
Mas,
o nome,
assim, é muito, muito bem colocado pelo diácono. Acho que o pastor Silas Malafaia tem muito a aprender com ele, porque ele fazia justamente apologias ali dentro da igreja ao próprio Jair Bolsonaro, falando que o público deveria votar, que se não votasse não era ali tão devoto. Voto a Deus quanto deveria ser. Então, muito tem o Silas Malafaia a aprender com o diácono aí, que foi muito bem feito dentro da igreja.
Concordo com vocês. Acho que a questão da fé buscar uma justiça social, vamos dizer assim, é uma coisa. Agora, você até uma crítica às pessoas, eles que estão gritando nome de políticos dentro da igreja, que eu acho que
até é porque a justiça social, nos tempos modernos, ela nasceu com a Rerum Novarum, uma encíclica do Papa Leão XIII, em 1891. Foi o primeiro documento internacional que defendia que o ambiente das empresas e do trabalho deveria ser melhor para o trabalhador.
Doutrina então, social da Igreja Católica.
E a doutrina veio depois a partir dessa encíclica. Então, não foi nenhum governo, não foi o PT, não foi o PSOL, não foi nenhum partido de esquerda nem de direita que iniciou isso. Quem iniciou na história, é só pesquisar, em 1891, Rerum Novarum, foi a Igreja Católica. Agora, um católico, um evangélico, qualquer um que for, ir para dentro de uma igreja fazer política, para mim está absolutamente errado. Ali é Jesus Cristo, é Deus, tem que respeitar a fé das pessoas. Não vai trazer direita, esquerda, centro para esse tipo de ambiente, não.
Eu tenho leves discordâncias aqui e uma concordância geral, que é uma pessoa entrar na igreja, ela está lá. E aí ela vê um político, ela começa a gritar o nome do político. Eu acho que ela tem uma disfunção cognitiva problemática que deveria ser tratada com abordagens, medicamentos mesmo apropriados. É, dito isso, a igreja é um espaço para você louvar, respeitar a fé, ter ali a sua vivência com o Espírito Santo. Então, não é o espaço. Agora, existe uma questão que é a política e a religião. Se elas podem coexistir nesses ambientes. E a resposta é sim. Quando a gente olha para a fé cristã, nós temos figuras como Daniel, nós temos figuras como Elias, que eles, nas suas atividades, como instrumentos dentro da fé cristã de Jesus, como instrumentos ali de Deus, eles também lidavam com os governantes. Então, eu acho que a gente criou uma certa versão muito absoluta e uma compreensão de que laicidade é quase não poder falar de religião e política. Isso é problemático. Por quê? As leis são baseadas em valores morais. Valores morais têm, em muitos casos, uma base de fé, uma base religiosa. Então, quando eu vejo uma mulher que defende contra o aborto por uma questão da fé dela, isso é legítimo, isso é válido, e é válido que a própria igreja se posicione em determinadas situações com os pontos políticos que ela tem. Papa Francisco fez isso. O Papa Leão está fazendo isso. O embate dele com Donald Trump tem esse resquício. O que, que não dá para fazer? Não dá para dizer que quem vota em X vai para o inferno. Não dá para dizer que você tem que votar em Y ou qualquer coisa assim, dentro da estrutura da minha igreja, que também é a católica. Mas quando a gente vê assim, os apoios, um pastor pode apoiar um candidato? É claro que pode. Não tem essa necessidade.
Dentro de uma missa, né?
E outra coisa, momentos, preciso fazer um break.
A minha crítica é, assim, gritar nome de candidato. Mas agora, o candidato ia à missa.
Tudo bem.
Rapidamente, um break na rede de rádios e continua.
Aqui nas Lojas 100, o preço baixo tá escalado.
Tem entrega cortesia, o melhor atendimento.
Tudo pra você vencer.
Micro-ondas Panasonic Branco, 21 litros, econômico, com tecnologia antibactéria AG. Nas Lojas 100, só R$598 à vista, ou 10 de R$59,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Cafeteira Arno Dolce Gusto Gênio S automática, prepara diversos tipos de bebidas. Nas Lojas 100, só R$498 à vista, ou 10 de R$49,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Com o time das Lojas 100, você sempre ganha.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Brasil chegou! Jovem Pan!
O zero Brasil tem na Alemanha. O William vai cruzar, levantou a bola de cabeça. Vai o goleiro, a bola vai entrar, gol!
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Langani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
A Osteria Zucco traz o melhor da gastronomia italiana em um ambiente jovem e moderno. Com um cardápio inspirado em diferentes regiões da Itália, o restaurante oferece antepastos, massas frescas, risotos, carnes, peixes, sobremesas e muito mais. Tudo isso, além de 120 rótulos de vinho e variados drinks. Venha nos visitar. Osteria Zucco, Rua Graúna, 65 Moema. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
Direito. É da direito, né? Voltamos agora para a rede de rádios, comigo aqui, expondo aos nossos colegas.
Falta que de opções.
Nomes na esquerda há, para a sucessão do presidente Lula.
Não, só faltou ele falar o nome.
Hoje os esforços, os holofotes estão, sim, vinculados à figura do presidente Lula, por razões óbvias, né? É o candidato que nós temos agora, é o candidato em que toda a esquerda está unida para que seja eleito mais uma vez.
Sucessores,
a gente tá colocando. Agora, são a sucessão, sucessores? A sucessão a do presidente Lula, a gente vai